As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre automóveis na A23, precisamente ao quilómetro 7, concelho de Torres Novas. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirmou ainda um outro ferido, neste caso considerado como ligeiro. Refira-se que a circulação esteve cortada durante vários minutos para remoção dos veículos acidentados. Segundo informações do mesmo CDOS, foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por 7 veículos. A vítima grave foi transportada para o hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 14h40 desta sexta-feira. Um incêndio destruiu a área de produção da fábrica de velas Condestável, em Cardigos, concelho de Mação, assim como deixou inoperacionais diversos equipamentos daquela estrutura. Ainda estão por apurar as causas que estiveram na base desta ignição, que mobilizou cerca de 3 dezenas de operacionais. Importa acrescentar que não há vítimas a lamentar. Entretanto, a ERT já fez um ponto de situação desta ocorrência, junto de Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação.
Olha, neste momento a situação está controlada, está dominada, o incêndio está praticamente extinto. Infelizmente há a lamentar o facto de toda a área de produção da fábrica ter sido consumida pelas chamas. Os bombeiros nesta altura ainda não conseguiram recorrer todo o perímetro interior da fábrica, mas pronto, infelizmente foi o que aconteceu. Grande parte do equipamento também foi destruído. Felizmente não há vítimas a lamentar e agora os bombeiros estão a tratar de consolidar todo o perímetro para evitar qualquer tipo de problema. Estamos a falar da fábrica de velas Condestável, que tem uma outra unidade aqui na zona industrial de Cardigos, mas digamos que havia aqui duas unidades que se complementavam uma à outra e, portanto, acho que neste momento ainda pode conseguir falar com um dos donos, ainda é prematuro saber até que ponto é que esta ocorrência vai afetar ou não a produção desta fábrica, com muitos e muitos anos de atividade aqui em Cardigos, muito conhecida um pouco por todo o país, e pronto, infelizmente aconteceu esta situação, mas o que é importante agora é resolver este problema e pensar no futuro e continuar esta atividade tão característica da freguesia de Cardigos e do Conselho de Mação.
A Polícia de Segurança Pública irá estar na localidade de Valbom, em Tomar, para uma ação de controle de velocidade com recurso radar. No âmbito da operação Quem o Avisa, a PSP indica que esta ação decorre durante este próximo 9 de junho, quarta-feira, a partir das 8 da manhã. Ainda pelo Médio Tejo, registro para a colocação de radar em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 14 deste mesmo mês, também a partir das 8 da manhã, seguindo-se à Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 15, a partir das 15 horas. No dia 17, será a vez de Ourém, precisamente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, pelas 8 da manhã. A fechar o mapa relativo a junho, registro para a presença da PSP em Abrantes, na Avenida António Francisco Pereira. Será no dia 28, a partir das 8h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Nuno Godinho, candidato do Chega à Câmara de Tomar nas autárquicas deste ano, abordou na entrevista à ERT a eventualidade de se avançar para uma coligação pós-eleições. O cabeça de lista disse só estar a ver o PSD nesse campo de possibilidades, mas ao mesmo tempo admitiu não acreditar que os sociais-democratas possam ir ao encontro de alguns dos princípios de que a sua candidatura não irá abdicar. De entre esses, referir-nos, está o facto de Nuno Godinho não aceitar um único assessor na Câmara de Tomar.
Em Tomar, na Comissão Política Conselhia, nós já tínhamos tomado essa decisão. Não vamos fazer coligações pré-eleitorais. Se me perguntar, depois das eleições poderemos fazer alguma coligação? Depende muito. Nós temos princípios dos quais não vamos abdicar. E, portanto, vai depender do... E neste caso só estou a ver o PSD, provavelmente, não sei, não lhe sei dizer, mas não estou a ver o PSD ir a alguns dos nossos princípios neste momento. Porque há coisas que nós não abdicamos. Nós, por exemplo, não vamos abdicar de não ter assessores na Câmara. Foi algo que nós já comunicámos publicamente, é conhecimento público. Não vamos aceitar um único assessor na Câmara Municipal de Tomar. E todos nós sabemos que a lei permite que quer o Presidente de Câmara, quer alguns vereadores possam ter assessores. Não vamos aceitar assessores na Câmara Municipal.
E porquê, já agora?
Eu faço a questão ao contrário. Os assessores que temos na Câmara Municipal de Tomar estão mesmo lá a fazer o quê? A Câmara não tem funcionários competentes o suficiente para desempenhar as funções, ou é mais meia dúzia de pessoas do partido que estão lá a ganhar dinheiro, porque tem que se arranjar uns lugarzinhos para a estrutura do partido. Eu não concordo com isso. Como sabem, eu toda a vida trabalhei em empresas privadas, as promoções são por mérito, o trabalho, quem tem mérito, as coisas correm bem, quem não tem mérito é convidado a seguir o seu caminho. E agora, só porque pertencemos ao partido da OAB, temos de ter um cargo público porque é preciso pagar contas ao final do mês? Não. Eu acho que a Câmara tem excelentes funcionários, eu conheço alguns deles, pessoas que eu gosto muito, e acho que tem as valências suficientes para assessorar os vereadores e a presidência. Se me perguntar, o chefe de gabinete? Não, o chefe de gabinete é um cargo político, e aí eu compreendo que qualquer partido ou qualquer presidente de Câmara escolha o seu chefe de gabinete. É natural. É um cargo político, o chefe de gabinete. Assessores, para mim, não é um cargo político. Os assessores não fazem falta nenhuma.
Autárquicas 2021 são neste.
É oficial, a festa templária está de regresso a tomar-se, mas ainda fora dos moldes habituais devido ao contexto de pandemia. Ou seja, não será realizado o tradicional cortejo, assim como não haverá espaço para as chamadas tasquinhas medievais, precisamente eventos com a enorme aglomeração de pessoas e onde não seria possível controlar o desejado distanciamento. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, já confirmou este regresso da festa templária a 9, 10 e 11 de julho, dando conta, nesta altura, do que está projetado.
Vamos ter festa templária este ano, sim, mas não nos moldes que a conhecemos nos anos anteriores, infelizmente, porque a pandemia assim não o permite. Portanto, o grande cortejo não vai ser possível realizar, porque, como é óbvio, atrai um aglomerado de pessoas sem qualquer portanto, distanciamento, e portanto isso não vai ser realizado, assim como as tascas medievais. No entanto, tudo o que é possível, tanto o seminário como o assalto ao cerco, com a festa, com o teatro que normalmente realizamos no Convento de Cristo, à porta do Convento de Cristo, vamos realizá-lo. Vamos ter outras novidades. Portanto, vamos ter atividades templárias que nos permitam controlar a entrada e os lugares dos nossos munícipes e de quem nos visita. Portanto, vamos ter uma festa templária dentro do que é possível ser realizado.
Já temos data?
Já temos data, portanto é 9, 10 e 11 de julho, marca na mesma o segundo fim de semana de julho, e para nós é muito importante que ela se realize, porque não podemos deixar de marcar aquilo que é a nossa cultura, o que é aquilo que é a nossa história. Eu acho e defendo que devemos continuar a trabalhar nesse sentido, de que não desistir daquilo que são os nossos valores, o que é aquilo que é o nosso grande legado, o que é a nossa história, o que é culturalmente intrínseco em nós, e a festa templária já é uma referência a nível nacional e internacional.
A preparação da conhecida como época de incêndios foi um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista da ERTE, formato que conta com os comentários de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República. O eleito do PSD, por exemplo, congratulou-se com o facto de ser agora maior o número de autarquias que presta a devida atenção às questões associadas à proteção civil.
Nós temos sempre de pensar que pode acontecer o pior. É a única forma que nós temos de abordar esta situação e depois esperar que corra melhor do que pensámos. Ou seja, não podemos vacilar naquilo que é o nosso papel a impedir os fogos, a combater os fogos, a prevenir os fogos. Agora, como é, o que é que vai acontecer depende de muitos fatores. Acho que a sorte é sempre importante, mas também a sorte procura-se. E nós procuramos a sorte sempre que limpamos mais, sempre que planeamos melhor, sempre que o combate tem meios mais articulados e com mais qualidade. Ou seja, nós conseguimos minimizar os impactos, estando sempre sujeitos àquilo que é a temperatura, àquilo que é o vento, àquilo que é a umidade. E por mais que se trabalhe e por mais que se faça, nós nunca conseguimos garantir às pessoas que este ano não vai haver nenhum problema. Aquilo que eu tenho reparado é que, ao longo dos últimos anos, depois daquela tragédia que todos conhecemos, as coisas têm melhorado em termos de meios, em termos de equipamento, em termos de ferramentas de apoio à decisão. Podemos discutir se podiam ter melhorado ainda mais ou não, mas hoje em dia há mais recursos e isto é uma prioridade. Estamos sempre atentos. Como já conhecemos no passado, por exemplo, o melhor ano de sempre, 2013, 2014, também tem a ver com aquilo que é a umidade, aquilo que são as condições atmosféricas. O ano passado tivemos alguma sorte também, porque isso foi vantajoso, ajudou bastante. Eu diria que nenhum ministro da Administração Interna pode dizer que este ano não houve tantos focos porque eu trabalhei bem, como também não pode dizer que correu muito mal e a culpa é só dele.
Hugo Costa, eleito pelo PS, chamou a atenção para a responsabilidade individual associada à prevenção.
Eu sei que nem todas as pessoas cumprem, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas cumpre. E quem não cumprir, o Estado deve ter os meios necessários para garantir que eles sejam forçados a cumprir, multados, feitos de forma automática, o que quer que seja. Eu acho que é muito importante as pessoas... Mas eu acredito que a maioria das pessoas hoje tem uma consciência mais ativa. Também acredito que a maioria dos municípios, ao longo dos últimos anos, e nomeadamente no pós-2017, também foram cada vez mais compreendendo a importância da proteção civil. Existiam já bons exemplos, mas, naturalmente, temos que continuar a fazê-los. Depois, os meios necessários para o combate serão sempre, naturalmente, escassos do ponto de vista que nunca, numa situação de enorme dimensão, nunca vão ser capazes de conseguir responder na sua totalidade. É importante, por isso, o investimento na prevenção e depois, naturalmente, outras condições, como as condições climatéricas e condições que corra tudo bem. Ou seja, o meu primeiro desejo, não gosto da expressão época de incêndios, acho que é uma... parece época balnear, não é uma expressão verdadeira. Não acho que seja uma expressão feliz. Mas eu julgo e acredito que este verão, e espero que este verão, no país, mas com particularidade aqui na região, que corra bem. Naturalmente vai haver emissões, naturalmente vai haver incêndios, esperemos, é sem grandes consequências, quer materiais, quer humanas, eu acho que isso é o mais importante.
Autárquica 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Coligação Democrática Unitária de Tomar apresentou Anabela Mota como candidata à Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, tendo em vista as eleições autárquicas deste ano. A CDU repete, desta forma, a aposta feita em 2017, à altura em que Anabela Mota atingiu 8,6% dos votos, o que lhe valeu um terceiro lugar. Nesse mesmo texto, é referido que a candidata de 56 anos é docente de Educação Especial, representante de Educação na CPCJ de Tomar, coordenadora da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar, membro da Direção Nacional do Partido Ecologista Os Verdes. É a eleita pela CDU na Assembleia de Freguesia Urbana São João Batista e Santa Maria dos Olivais no presente mandato.
Autárquicas 2021 São
A Tejo Ambiente confirmou que vai avançar para a construção de um sistema de drenagem de águas residuais domésticas para as localidades de Matos e Limeiras, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Nesse mesmo esclarecimento, é referido que essa intervenção vai permitir a ligação a um sistema existente, rede de madeiras, que por sua vez ligará a outro, rede de praia do Ribatejo, com o tratamento do respectivo efluente na instalação de tratamento associada a este sistema de drenagem, hectar de praia do Ribatejo. Esta obra foi lançada a concurso público num valor a rondar 1 milhão e 200 mil euros e terá um prazo de execução de 240 dias. O plano de investimento desta empresa intermunicipal tem como objetivo final melhorar as condições em que os seus serviços são prestados aos seus utilizadores, assegurando deste modo uma melhor qualidade de vida. Reforça este mesmo texto.
Rádio F, informação.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, demarcou-se da posição assumida por Pedro Ribeiro, seu homólogo na Lusíria do Tejo, a propósito da constituição de uma unidade territorial na Península de Setúbal. Em entrevista à ERTE, a também presidente da Câmara de Tomar reagiu desta forma às críticas de Pedro Ribeiro face ao anúncio da disponibilidade do Governo para avançar para a criação de uma NUT3 na citada Península de Setúbal, tendo por base o acesso a fundos comunitários sanitários, sendo que o autarca reivindicou tratamento igual para o Vale do Tejo, referindo, na ocasião, falar igualmente pelos presidentes das comunidades intermunicipais do Médio Tejo e do Oeste. Mas Anabela Freitas disse-nos que não é bem assim.
Demarco-me das posições que o meu colega da Lusíria preferiu, porque efetivamente são coisas diferentes. Aquilo que a Península de Setúbal está a fazer, já nós aqui na região também fizemos, e percebe-se perfeitamente que o queiram fazer ali. Aliás, quanto maior for, e estar a fazer depender, que se cria uma Nutes 3 para a Península de Setúbal, queremos uma Nutes 2. Nós temos estado a fazer o caminho para a criação da Nutes 2 e, portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Temos é que trabalhar em conjunto e não em separado e, portanto, lamento, mas não posso rever nas declarações do meu colega da Lusíria.
O União do Tomar venceu na deslocação ao reduto dos Pinheirense por 1-6 em jogo correspondente aos oitavos de final da Taça Ribatejo. O emblema navantino confirmou, na prática, a sua superioridade teórica, assegurando, desta forma, a passagem aos quartos da competição, onde irá receber o Fátima. Ainda nesta quinta-feira, registro para a surpreendente vitória do Salvaterrense diante do Cartacho, 4-1, para além da vitória do Abrantes e Benfica na recepção ao Mação, 3-2, e ainda do êxito do Samora Correia frente ao Moçarriense, 3-0. Os oitavos só ficaram completos com os jogos Fazendense-Riachense, entrocamento Glória do Ribatejo e Rio Maior Alcananense, que terão lugar a 10 de junho. Os quartos de final estão marcados para o dia 13 deste mesmo mês. Eis o quadro completo: União de Tomar, Fátima, Abrantes e Benfica, com o vencedor do jogo entrocamento Glória do Ribatejo, Salvaterrense, com o vencedor do jogo Rio Maior Alcananense e ainda Fazendense, com o vencedor do jogo, Riachense, Samora Correia. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Valorizar a cultura, uma opção estratégica a pensar no desenvolvimento do concelho. Tendo um direito reconhecido na Constituição da República, a cultura deveria ser assegurada a todos os portugueses em condições de qualidade e proximidade através de um serviço público devidamente valorizado. Infelizmente, não tem sido esse o caminho trilhado por sucessivos governos nas últimas décadas. Pelo contrário, temos assistido à crescente desresponsabilização do Estado por este setor, situação bem evidenciada pelo desinvestimento e subfinanciamento a que tem estado sujeito, no fecho e concentração de serviços e estruturas, nos elevados níveis de precariedade dos vínculos, no alargamento das assimetrias entre os grandes centros urbanos e o resto do país, a tentativa de imposição de transferência de responsabilidades às autarquias, porque é uma competência do Estado Central, na degradação dos serviços públicos e da oferta existente. A crise epidémica desnudou e aprofundou a crise estrutural deste setor, dando uma maior visibilidade à ausência de direitos, de proteção social e estabilidade para milhares de trabalhadores da cultura. Nos últimos dias do mês de abril de 2021, foi anunciado, no final de um Conselho de Ministros, um conjunto de diplomas para o setor cultural e artístico que, mais uma vez, não tiveram em conta a justeza e a necessidade de dar passos para instituir um serviço público de cultura. Nesse mesmo Conselho de Ministros, foi aprovado um projeto de decreto-lei que cria os estatutos profissionais da área da cultura, que pretende regulamentar o registro profissional, o registro laboral e o regime contributivo destes profissionais. O documento, que está longe de valorizar os trabalhadores e o trabalho nas artes e na cultura, está atualmente em discussão pública. Todas estas considerações decorrem da constatação das enormes potencialidades que no Conselho de Tomar emanam da cultura e das artes para a construção de uma consistente alternativa autárquica que tenha como objetivo central garantir o pleno acesso à criação e fruição cultural como forma de nos tornarmos, também por esta via, num território de elevada atratividade para se viver, contribuindo para fixar a população, combatendo a atual e persistente evolução negativa da sua demografia. O Conselho de Tomar dispõe de profissionais e de uma rede de ensino artístico especializado a diferentes patamares, relevante em áreas como a música, a dança, o teatro, a fotografia, o restauro. O Conselho de Tomar dispõe de um extenso património associativo popular dos mais ricos e empreendedores. O Conselho de Tomar dispõe de um património cultural material e imaterial inigualável. Só é preciso que a cultura e também à educação, seja reconhecido o efetivo valor estratégico disponível para a luta que temos de travar pelo futuro de Tomar.
a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.